comigo aqui, Alvir Long, ele que é o coordenador de projetos do Centro de Tecnologia Alternativas Populares, CETAP, que tem sede aqui em Vacarina, Borges de Medeiros 848, ali próximo à Casa Fratelli Tutti. E também a Andressa Ramos Teixeira, assessora técnica. E aqui quero chamar a atenção, principalmente dos nossos pequenos produtores, desde São Francisco de Paula, passando por Bom Jesus, Jaquirana, Cambará, Monte Alegre, Campestre, Ipê, Bom Jesus, já falei, Vacaria, Muitos Capões, Pinhal, Esmeralda, toda a região, porque o CETAP já desenvolve um trabalho importantíssimo para a recuperação de fontes de água com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento. E agora com o CONDESUS, que tem sede aqui em Vacaria, esses municípios também vão ser beneficiados com outro projeto, junto agora com o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, no que diz respeito aí ao plantio de árvores nativas, mas que o CETAP vai dar todo um suporte, inclusive técnico, para fazer com que a partir das frutas nativas se possa produzir mais produtos aí, que temos uma linha maravilhosa aí e um mercado que hoje tem franca expansão esses produtos de frutas nativas, para que se torne então mais uma fonte de renda para os nossos pequenos produtores. Alvir, satisfação, bom dia, como está o amigo?
Bom dia, Ladimir, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima, um agradecimento especial pela oportunidade de poder novamente estarmos aqui conversando um pouco sobre esse trabalho do CETAP, que a Rádio Fátima tem sido uma parceira histórica desse trabalho, sempre nos dando a oportunidade de dialogar com a comunidade.
Estamos junto aí. Andressa, que bom tê-la aí, como é que está? Bom dia.
Bom dia, Ladimir, bom dia, caros ouvintes e caras ouvintes, né? Uma satisfação estar aqui com vocês que vêm apoiando aí os trabalhos do CETAP, né? Desde a Feira Agroecológica, Alimento Raiz, sempre nos possibilitando comunicar, né, essas ações aí de fortalecimento da agricultura familiar no município.
Alvir, vamos rapidinho aqui, porque vocês já têm o CETAP com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento em toda a nossa região, um trabalho de recuperação das fontes de água, um trabalho importante, importantíssimo. Como é que está sendo feito esse trabalho na prática?
Então, Ladimir, o trabalho do CETAP aqui na região, nessa perspectiva de gerar renda a partir da biodiversidade nativa nossa, conciliando conservação do meio ambiente com geração de renda, ele é de longa data, né? Mais recentemente é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a SEMA. A gente tem uma parceria aí também e que envolve algumas empresas também, como é a RGE, nessa questão de restauração de nascentes, de recuperação das nascentes d'água nas propriedades das famílias agricultoras, de uma forma a conservar a água e também gerar renda, ou seja, plantar o entorno dessas nascentes espécies que aqui de 4-5 anos eu posso estar colhendo e gerando renda. Ou de fato é conciliando a dimensão econômica com a dimensão da conservação ambiental. E associado a isso, um dos limites que a gente sempre teve, né, Ladimir, é que espécies plantar.
E que espécies são essas que estão sendo plantadas?
São as mais variadas, assim, né, desde as guabirova, da azuvaia, do próprio araucária, os araçá, o guabiju, enfim, um conjunto dessas espécies que estão sendo plantadas, né, para gerar renda, frutas que vão gerar renda, porque já tem as cadeias produtivas organizadas para isso, na qual os agricultores podem estar se inserindo e comercializando, mas a gente está fazendo um trabalho associado a isso, que é mapeamento de matrizes e implantação de viveiros. Então, nós estamos com vários viveiros implantados aqui na região dos Campos de Cima da Serra, para multiplicação dessas mudas com características...
Ah, estão produzindo já as mudas?
Produzindo as mudas. Por quê? Porque quando você vai plantar algo, vou plantar uma guabiró, vou plantar uma uvaia, eu preciso saber da qualidade dessa fruta. Por quê? Porque eu estou querendo também que isso me gere renda, produza alimento no futuro. Então eu não posso pegar qualquer espécie. Tem que ser espécies que tenham características, espécies não, variedades que tenham características adequadas à questão da conservação, mas também à possibilidade de comercialização depois. Então a gente fez todo um trabalho nos últimos 2 anos que é de mapear matrizes de espécies com características desejáveis e reproduzir. Então nós passamos no último período aí com a implantação de 5 viveiros aqui na região dos Campos de Cima da Serra para mapeamento das matrizes para multiplicação dessas espécies. São 20 viveiros a nível de estado. Então mudas às vezes que a gente não encontra aqui, nós vamos encontrar em outros viveiros parceiros nossos de trabalhos que a gente realiza em regiões é, parecido com o que é a região dos Campos de Cima da Serra.
E como é que é feita essa distribuição dessas mudas, dessas árvores nativas aí?
Então, aí o pessoal que tem interesse, né, contata com a gente. Quem está inserido nos projetos, os projetos têm apoio para a compra e aquisição dessas mudas, para isso estar indo na reflorestamento das nascentes. O pessoal que não está envolvido pode nos procurar, fazer a solicitação, ver o que tem disponível e a gente vê como consegue e a quantidade que consegue.
Bom, Andressa, na questão técnica, como é que está a recuperação dessas nascentes importantíssima aí? E a importância que tem de o plantio dessas árvores nativas para a preservação dessas nascentes, hein, Andressa?
Então, Vladimir, a conservação das nascentes, a gente faz um trabalho de estar mapeando junto às famílias agricultoras, né? Que são indicadas por entidades parceiras, em alguns casos, alguns casos famílias que a gente trabalha. Então, a gente vai mapeando e vendo quais são essas nascentes hoje que têm, essa, de fato, uma necessidade de recuperação, né? Aí a gente faz um trabalho, dependendo da condição de cada nascente, de cercamento, porque a entrada dos animais, ela é prejudicial à recuperação e à regeneração de uma mata nativa, que vai propiciar boas condições de solo, especialmente, né, para que essa nascente se mantenha. E aí, em termos de vegetação nativa, a gente avalia quais são as ações que a gente vai tomar e de acordo também com o interesse da própria família, né? Então, escolher as espécies que vão ser plantadas, escolher as técnicas que vão ser utilizadas para fazer essa ou introdução de espécies ou a regeneração da mata nativa que já tem o potencial para estar vindo ali no momento que os animais não têm mais acesso a esse espaço, né?
Hoje, quantos produtores mais ou menos participam desse projeto aqui na nossa região, aqui, Andressa?
Ah, em torno de umas 100 famílias.
100 famílias? Isso. Olha só.
Porque a gente já está entrando numa segunda etapa, né, de recuperação de nascentes. Então, considerando famílias que já foram aí beneficiadas, né, agraciadas, digamos assim, por esses projetos que agora a gente vem dando continuidade, sentindo uma demanda cada vez maior da restauração de nascentes, até porque muitas vezes a gente ouve as famílias relatando que as nascentes, uma nascente que antes sempre tinha água, agora está começando a certos períodos não ter mais água, as próprias condições de seca que vieram nos últimos anos cada vez se tornando mais fortes, né, nos municípios, nas regiões, elas também vão despertando cada vez mais esse interesse das famílias por essas ações de restauração de nascentes.
E, né, esse trabalho é diferenciado, né, Alver, porque o preservar uma nascente tem toda uma biodiversidade junto com ela que também está sendo cuidada, né?
Sem dúvida nenhuma, Vladimir, especialmente nesse momento, né, que, digamos assim, se tem conhecimento e já se tem a sensibilidade da importância dos cuidados ambientais, né? A gente pega, assim, já grandes espaços e eventos que discutem a temática da agricultura e já admite que um dos grandes limites que nós temos hoje enfrentando são a questão das mudanças climáticas. Então, como é que a gente, no dia a dia e dentro das nossas propriedades, do nosso município, a gente pode estar fazendo ações que possam estar contribuindo para a mitigação dessas mudanças climáticas que vem acontecendo de maneira muito forte, né? Muito forte, e essa é a grande meta da humanidade hoje, é estar trabalhando nessa perspectiva. Então, esse trabalho está associado tudo com isso. E quando está se recuperando as nascentes, tem a questão da água, sim, mas tem todo esse conjunto da biodiversidade associado. E mais do que isso, né, Vladimir?
Sim.
É o elemento da possibilidade concreta da geração de renda. Por que eu friso isso? Porque a mesma importância da conservação é da geração de renda. Ou seja, a gente tirar esse estigma que temos presente de que cuidado ambiental está desassociado com a geração de renda e a produção de alimentos. Não, é o contrário. É isso, tudo é possível. Isso está se mostrando ao longo desse tempo todo de trabalho, que é possível conciliar essas duas dimensões extremamente importantes.
Só para eu entender, o que é produzido já, em termos de produto, que nós temos hoje, a partir das plantas nativas, dessas frutas nativas, e que, além da preservação das fontes de água, que é um dos objetivos maiores, também visa essa geração de renda?
Hoje nós temos aí em torno de 560 famílias a nível de estado do Rio Grande do Sul, acompanhadas e trabalhadas de maneira direta e indireta pelo CETAP, que estão gerando renda.
Mas a maioria está aqui na região, né?
Muitas delas estão aqui na região. É uma das regiões mais fortes, é a região dos Campos de Cima da Serra, verdade. Porque a gente tem alguns destaques aqui extremamente importantes. Um deles é o pinhão, né? O pinhão é uma possibilidade, e de fato é, a gente vê isso ao longo do tempo, de geração de renda importante para as famílias agricultoras coletoras de pinhão. E temos também o butiá. Né? Se pegar a região do Piau da Serra, que os ouvintes estão nos ouvindo aí, sabem que nós temos vários locais do Piau da Serra que, com muito butiá nativo e que tem um potencial de uso e de comercialização bastante grande. Né? Então, hoje são 8 espécies que nós estamos trabalhando, o butiá, o pinhão, a guabirova, a uvaia, o araçá, desenvolvendo em torno de 40 produtos comerciais.
40 produtos?
Desde as polpas até produtos salgados aí para supermercados, padarias, né? Que está se comercializando a nível de estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Para ter ideia, no ano passado nós comercializamos de forma direta pelos nossos espaços de comercialização 60 toneladas de produtos. Beneficiados.
A partir das frutas nativas.
Isso dá mais do que 60 toneladas de fruta, né?
Nossa,
60
hein?
Toneladas de produtos e 140 toneladas de forma indireta. Então, nós fechamos o ano de 2023 com aproximadamente 200 toneladas de produtos comercializados a nível do estado do Rio Grande do Sul a partir dessas espécies. Isso vem chamando a atenção, e é bom que se diga aqui, Vladimir, para os diferentes segmentos da sociedade. Porque esse é, do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento econômico de uma região, de um país, a associar a potencialidade local que se tem. Né? Então, isso tem se colocado como um desafio a nível mundial, mas também um desafio a nível local. De novos produtos, porque talvez alguns produtos agrícolas que nós estamos historicamente acostumados a produzir, não se sabe como aqui de 10, 15 anos eles vão se comportar na nossa região. Nós temos uma mudança drástica do clima, que se a gente começar a conversar com diversos agricultores aí, inclusive da fruticultura na região da Serra, Campo de Cima da Serra, estão encontrando limites grandes nos últimos tempos devido ao aumento especialmente da temperatura, com insetos diferentes, com proliferação de fungos distintos que não tinha, doenças fúngicas distintas, mas também com um conjunto de outros problemas, né, que vem ocorrendo. Então, pensar nessa diversidade toda que nós temos aqui na região, como ela sendo um potencial de uma estratégia de desenvolvimento regional, é extremamente importante.
Bom, estou falando com Alvir Long e também com Andressa do CETAP. Venho depois dos comerciais. Atenção, produtores de toda a região, desde São Francisco de Paula até Lagoa Vermelha e toda a região aqui. Vem aí mais uma grande parceria no que se refere à preservação das nascentes de água, mas também no desenvolvimento aí, geração de emprego a partir das frutas nativas, que temos uma riqueza histórica aqui na nossa região quando se fala em árvores nativas aí. Eu já volto com essas informações importantes, porque é uma parceria que o CETAP está firmando agora com o CONDESUS, que tem sede aqui em Vacaria, e também com o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário. Bom dia, Alvir, do Centro de Tecnologias Alternativas Populares, CETAP. Bom, vocês já têm essa parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente sobre a preservação das nascentes e também geração de renda a partir das frutas nativas. E agora, esse novo convênio com o CONDESUS, inclusive também com a participação do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário. Como vai acontecer na nossa região, desde São Francisco de Paulo até Lagoa Vermelha, Alvir?
Então, Vladimir, esse é um edital, né, chamado que tem a perspectiva da conservação e uso da sociobiodiversidade a nível de Brasil. Então, esse é um edital que ele foi aberto há uns 3 anos atrás, mais ou menos, e num diálogo com o CONDESUS aqui, porque é as organizações que poderiam ser proponentes desse edital, se elaborou esse projeto, né, no qual o CETAP, então, o projeto proponente é o CONDESUS. O CETAP é a entidade parceira da execução das atividades. E ele tem bem essa perspectiva, né? De construir dinâmicas locais, processos locais, que apontem, de fato, para essa questão de uso da biodiversidade que existem nos diferentes biomas brasileiros, e no caso aqui dos campos de cima da serra, associado à geração de renda. Então, ele vem trazer um conjunto de atividades no que nós chamamos de estruturação das cadeias produtivas dos produtos da biodiversidade nativa. É um projeto aí que ele tem atividades desde sensibilização, reuniões com o conjunto dos municípios, com prefeituras, secretarias do meio ambiente, entidades locais dos municípios, para apresentar o projeto. Nós estamos bem nessa fase, então ele está liberado para começar a execução dele faz poucos dias. Então nós estamos bem nessa fase de marcar as reuniões e fazer as reuniões dos municípios com as prefeituras e com as entidades locais para pensar o plano de ação em cada município. O tipo de atividade que vai ser feito ali, capacitações, apresentação do projeto, instalação de pequenas unidades de recolhimento e processamento de frutas, oficinas de capacitação sobre formas de aproveitamento dessas espécies, definição de quais são as espécies prioritárias a serem trabalhadas em cada município. Então, é um conjunto de ações bem diversas nessa primeira fase. Nós estamos contando com uma primeira fase que é estruturar, digamos assim, a estratégia dentro da região com os diferentes municípios, para posteriormente, sim, a gente talvez ter um passo seguinte, que é, de fato, investimentos maiores na estruturação dessas cadeias produtivas.
Hein, Andressa, tecnicamente, como vai ser, então, esse trabalho a partir das prefeituras e das secretarias, por gentileza?
Então, Ladimir, como o Alvir comentou, né, a gente vai estar entrando nas prefeituras, né, fazendo uma prosa e também com outras entidades que nos municípios têm esse direcionamento ao trabalho com agricultura familiar, com algum trabalho com extrativismo, para a gente estar mapeando, né, algumas famílias que possam estar se integrando, ou comunidades, né, que possam estar se integrando a esse processo que tem esse potencial, né? Seja com pinhão, seja com a guabiroba, jabuticaba. E aí, depois disso, então, a gente vai para essas famílias ou para essas comunidades fazer esses mapeamentos, né? E também ver um pouco dessa predisposição que as famílias têm em estar fazendo esse trabalho, né? Então, a gente começa, tecnicamente falando, enquanto assessoria, a gente vai trabalhar dentro dessa dinamização dessa cadeia produtiva, que é desde estimular as famílias, fazer esse mapeamento, né? Para depois também pensar um pouco questões de logística desses produtos, questões de comercialização, porque, enfim, a gente fala de uma cadeia produtiva que ainda está num processo de uma dinamização, de estar sendo promovida e também está chegando no público consumidor, né? Porque são produtos que muitas vezes nós, mesmo tendo eles disponíveis ali no nosso pátio, a gente não valoriza o tanto potencial que esses produtos têm, né?
Exato.
Então, a gente precisa também sensibilizando para que esse produto chegue num processo de comercialização. Então, essa assessoria técnica, ela vai desde esse estímulo das famílias também de estarem valorizando e visualizando que, para além do pinhão, mas também um butiá, uma jabuticaba, uma guabiroba e entre outros produtos, tem esse potencial de uso, né? E aí, passando pelo processo de logística, até chegar nessa comercialização e até também tá apoiando na elaboração de materiais que façam essa divulgação desses produtos. Então, é um trabalho que envolve a cadeia produtiva como um todo, tecnicamente.
E essa produção desses produtos aí, em Alver, a partir das frutas nativas, também terá esse suporte em vocês, se você pretende fazer diretamente em cada propriedade ou criar, de repente, algumas associações, alguns núcleos, Alver?
Então, tem as duas formas.
As duas formas.
Tem locais que são famílias mais individuais e tem locais que são grupos, associações. Vou citar um caso aqui, Ladimir, porque eu acho que a rádio é sempre um espaço de trazer novidades, né?
Que bom.
Mas nós temos uma planta muito conhecida na região dos Campos de Cima da Serra e faz parte do nosso hábito cultural mais simbólico do Rio Grande do Sul, que é o chimarrão. Que nós temos aqui a erva de touro.
Erva de touro.
Muitos conhecem, os campeiros aí sabem o que é uma erva de touro, que é uma erva amentolada que se coloca no chimarrão e tem vários produtos. O poejo é um deles, né? Quem nunca catou poejo na costa de um banhado, na beira de uma restinga, para tomar num mate? Mas e agora, dentro desse conjunto de projetos, de estratégias que a gente tem, os projetos auxiliam nessa estratégia geral, que é criar as cadeias produtivas, né? Como a do Condissus, como é a Cacema, em parceria com a RGE e tal. Nós temos por exemplo, agroindústrias sendo implantadas na região para trabalhar essas espécies. Então, nós temos hoje, aqui na região dos Campos de Cima da Serra, mais especificamente no município de Ipê, implantada uma agroindústria de processamento de erva mate.
IP.
Erva mate agroecológica de sistemas agroflorestais. Então, é erva mate produzida em consórcio com outras espécies, reproduzindo o ambiente natural da erva mate, aromatizada com erva de touro. Erva de touro que vem de agricultores que estão catando a erva de touro lá do município de São Chico.
São Francisco de Paulo.
Lá de São Francisco de Paulo. Então, aquele espaço de potreiro que tirava o gado, a ovelha, né, como renda, o leite, o queijo, está dando renda também a partir da coleta de uma espécie nativa exclusiva dos Campos de Cima da Serra. Tu não vai encontrar em lugar mais nenhum do mundo a erva de touro, a não ser aqui. Né? Então, o quanto isso é importante do ponto de vista de olharmos para essa diversidade de coisas, porque às vezes nos encantamos com alguma espécie, com alguma planta, mas que vem de outro local e a gente precisa mudar o ambiente natural para introduzir ela. Aqui nós temos espécies do ambiente natural que a gente, melhorando alguns manejos, e obviamente que tem manejo, tem técnica, tem cuidados a serem feitos, né? Gerar produtos inovadores no âmbito mundial, né? O poejo, um dos 12 tipos de poejo dos Campos de Cima da Serra, é um dos principais óleos essenciais da Natura hoje, produzido aqui em Campestre da Serra.
Ah, é? A Natura?
É, da Natura.
O poejo.
Nós temos 12 tipos de poejo, 12 espécies de poejo.
Um deles está aqui em Campestre.
Um deles é que está sendo produzido óleo essencial de poejo, que está sendo usado pela Natura como um dos principais produtos da Natura. Então, é olhar para esse conjunto de espécies, para a gente não ficar só dentro das frutas, né?
Claro, claro.
Com um potencial enorme que possa conciliar ou a gente manter essa biodiversidade, manter os ecossistemas, que é o que se fala hoje, como é que a gente mantém os ecossistemas naturais e gerar as possibilidades de renda e desenvolvimento econômico. Então, ainda, obviamente, carece muito dos setores empresariais, inclusive, também, estarem apostando nesse tipo de iniciativa, digamos, estratégia de negócio, né, que vem se somar a um conjunto de outros fatores no sentido de potencializar. Então, nós temos uma diversidade muito grande de espécies aqui, e obviamente eu sempre retorno à questão do pinhão, porque é um volume mais significativo que a gente tem. Quando se fala de produtos da biodiversidade a nível de Brasil, é fácil a gente lembrar do piqui no Cerrado, da castanha no Pará, né? Mas a gente esquece que o Rio Grande do Sul tem um produto de extrativismo muito forte. São algumas milhares de toneladas que se produzem nos Campos de Cima da Serra do pinhão, e que é uma cadeia produtiva que pouco agrega renda no local. Por quê? Porque quase não se faz processamento do pinhão. Você vende o pinhão basicamente in natura. Então, como é que a gente pensa desenvolver empreendimentos a nível regional de processamento e agregação de valor nesse produto, que vai melhorar o preço para os agricultores, mas também vai gerar oportunidade de emprego e renda e fortalecendo a economia local?
Então, Vladimir, isso, porque além desse trabalho com as nascentes, né, esse trabalho com extrativismo que também já tem um percurso aqui na região, que é um trabalho que busca também valorizar sistemas agroflorestais, os potreiros, né, que são ambientes muito ricos e que para além de ser o espaço onde está o gado, também tem outras potencialidades, e a gente também é uma outra linha de trabalho que a gente vem puxando e buscando dar visibilidade, né, a valorização dos potreiros. Então, para além dessas nascentes, a gente tem esses outros trabalhos, esses outros ambientes que são ambientes de extrativismo e de coleta de frutas, né? E aí, sim, a gente espera, né, estar fortalecendo o trabalho e ampliando, chegando a 150 famílias que trabalham com extrativismo e coleta de frutas, né?
Boa. É um projeto importantíssimo, Alvira e Andressa, eu não tenho mais tempo, tenho outro compromisso, precisamos voltar aqui, mas bem rapidinho até a Sônia e eu ter. Quem se interessar por esses projetos aí, como proceder, aonde se dirigir aqui em Vacaria, por favor, ou na região as prefeituras, né? Mas aqui em Vacaria, hein, Andressa?
Pode entrar em contato conosco no Setup, né? Que fica ali na Rua Borges de Medeiros, 848, ou entrar em contato até diretamente comigo ali, que estou um pouco na gestão do projeto. Aí é 51 99195 2718. E aí a gente vai estar visitando as famílias, né, e avaliando condições e potencialidades para estar integrando esse trabalho.
Valeu, obrigado. Vamos conversar mais. Alvir, também conte com a gente aí. Estamos à disposição do CETAP e esse belo trabalho do extrativismo e também na preservação das fontes de água da região.
Certamente. Obrigado, Vladimir, mais uma vez pelo espaço, a todos os ouvintes. Esperamos firmar boas parcerias com os municípios e com os moradores dos campos de cima da serra.
Valeu, obrigado.